Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Oi.
Consegue aumentar.
Oi. Bom dia a todos e a todas. Já peço ao nosso primeiro secretário que faça a aferição de quórum para iniciarmos essa sessão ordinária.
Bom dia. Vereador Policial Federal Suenda, vereador Frederico Lodói, vereador Carlinho da Feira, vereador Alex Martins, vereador Divino Antônio Santa Cruz, Divino do Corinthians, vereadora Capitã Elisete, vereador Remi Júlios, vereador João da Luz, vereador Wederson Lopes, vereador Hamilton Altiz, vereador Professor Marcos Carvalho, vereador Dr. José Fernandes, vereador Jean Carlos, vereador Domingos de Paula, vereadora presidente Andréa Rezende, quórum suficiente.
Havendo o quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e peço ao vereador Rimei Júlio que faça a leitura do texto bíblico.
Por vossa causa é que sofri tantos insultos e o meu rosto se cobriu de confusão. Eu me tornei como um estranho a meus irmãos, como estrangeiro para os filhos de minha mãe, pois meu zelo e meu amor por vossa casa me devoram como fogo abrasador, e os insultos de infiéis que vos ultrajam recaíram todos eles sobre mim. O insulto me partiu o coração. Eu esperei que alguém de mim tivesse pena. Procurei quem me aliviasse e não achei. Deram-me fel como se fosse um alimento. Em minha sede, ofereceram-me vinagre. Cantando eu louvarei o vosso nome e agradecido exultarei de alegria. Humildes, vede isto e alegrai-vos. O vosso coração reviverá se procurardes o Senhor continuamente. Pois nosso Deus atende à prece dos seus pobres e não despreza o clamor de seus cativos. Salmo 68.
Já abro o pequeno expediente, passando a palavra para o primeiro secretário para a leitura da ata da sessão anterior e leitura resumida de correspondências e matérias a serem discutidas na presente sessão.
Síntese da ata da 26ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 15 dias do mês de abril de 2025, às 9h30, reuniu-se na Câmara Municipal de Anápolis, sessão ordinária, sob a presidência da vereadora André Rezende, secretariado do Jean Carlos, doutor José Fernandes, professor Marcos, Ananias Júnior e amigo do autismo. A hora determinada, a senhora presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, a senhora presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior, também solicitou que se fizesse um minuto de silêncio pelo falecimento da senhora Fábia Fabrício de Castilho, vítima de afogamento durante enchente na chuva da noite anterior. Usaram a palavra o policial federal Suenda e Hamilton Autismo. No grande expediente, usaram a palavra Emília Júlios, Frederico Godói, João da Luz, Thaís Souza, Jackson Chaves e Jean Carlos. Na ordem do dia foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos. Projeto de decreto legislativo 90/2025, de autoria da vereadora Cleide Hilário, dispõe sobre a concessão de autógrafo de cidadania napolina a tenente Sara Alves Souza Gonzaga e da outras providências. Retirado de pauta por ausência do quórum qualificado. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 61/2025, de autoria da vereadora André Rezende, que institui programa Acolher é Respeitar, no município de Anápolis, com diretrizes para atendimento humanizado às mães de natimorto e óbito fetal nas unidades de saúde públicas e privadas, visando respeito e apoio durante o luto. Foi apresentada e votada em emenda ao projeto original. Projeto de ordinária 66/2025, de autoria do vereador Pedro Hilário. Cria o programa Nenhuma Mulher Sem Casa no município de Anápolis e dá outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação manifestou desfavorável ao projeto. O projeto foi retirado de pauta a pedido da autora. Houve votação de moções, indicações e requerimentos. Usaram a palavra pela ordem João da Luz, Alex Martins, Policial Federal Suene e Jean Carlos. Comunicações, usaram a palavra Nania Júnior, Federico Godói, Ramiro Alto e Jean Carlos e Jackson Charles. Sem mais nada a tratar, a senhora presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 16 de abril, em horário regimental. Sem correspondências, aqui ainda complementando, estão presentes também a vereadora Cleide Hilário, o vereador Ananias Júnior, se apresenta no plenário. Leitura sem correspondência, leitura dos projetos. Veto 109/2025, prefeito municipal, veto parcial ao autógrafo de lei 016/2025, que institui a política municipal Vini Júnior de combate ao racismo nos estádios, ginásios e arenas esportivas da cidade de Anápolis. Iniciativa do vereador Luzimar Silva. Apenas veto parcial. Projeto de lei complementar 110/2025, prefeito municipal, institui a lei de diretrizes orçamentárias que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da lei orçamentária de 2026 e da outras providências. São esses os projetos encaminhados às comissões. A ata está à disposição e devolvo a palavra, senhora presidente.
Obrigada, primeiro secretário. Já abre a fala do pequeno expediente com a primeira oradora inscrita, a vereadora Capitaine Elisete.
São 9:43, 9:43, sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, com transmissão ao vivo pela TV Câmara, também pela Rádio Manchester. Vereadora Capitaine Elisete é do PRB e é a primeira oradora na tribuna na manhã desta quarta-feira. Vamos acompanhá-la.
Bom dia a todos. Eu cumprimento a mesa na pessoa da presidente, cumprimento os nobres pares, os nossos espectadores aqui de hoje, a imprensa, pelo nosso amigo Lucivan, e dizer da alegria. Hoje eu venho compartilhar a alegria de algumas soluções que nós já estamos tratando em relação à nossa audiência pública. Ontem nós conseguimos fazer uma reunião muito importante com a secretária de saúde, a secretária de integração social, a promotoria, os policiais militares, representantes de comunidade terapêutica, e o resultado foi muito bom. Daquela reunião, nós já saímos ali com o início de um protocolo. Esse protocolo é muito interessante a gente falar, para a gente nortear o nosso trabalho dentro do que foi discutido na audiência pública. A audiência pública que tratou, no dia 10, que tratou da questão do usuário de droga na nossa cidade e a questão da pessoa em situação de rua. É um assunto bem recorrente, vem crescendo muito na nossa cidade e nós não podemos fechar os olhos para essa questão. E dessa reunião ficou que na próxima semana nós já iremos montar uma força-tarefa para levantarmos os locais onde essas pessoas permanecem homiciadas no período noturno. Durante o dia eles têm realmente onde passar o dia, mas quando dá 17 horas essas pessoas são entregues às ruas da nossa cidade. E esse tipo de tratamento, eu quero deixar bem claro, sempre quando eu falo sobre essa questão da pessoa em situação de rua, eu faço questão de dizer que nós vamos tratar o ser humano da melhor forma que ele pode ser tratado, com dignidade, observando o artigo 5º da Constituição, que é a situação da liberdade de ir e vir. Então, em momento algum, nós estamos buscando, nós estamos buscando um caminho que seja bom para todos, eles e para nós. Mas o protocolo começa e chega nas questões da Prefeitura, do Executivo, que é melhorar a iluminação da cidade, que é notificar as casas, né, que estão no centro, que estão desabitadas, os lotes, para fazerem a limpeza ou notificar o proprietário, mas a questão da iluminação, principalmente nas principais praças de Anápolis, já virá contribuir e muito para o nosso trabalho. Então, haverá uma força-tarefa aí do consultório de rua, o serviço da saúde, da Secretaria de Saúde, a integração social, polícia militar, polícia civil e todas as forças de segurança, já começando já na quinta-feira, para a gente dar aquele start da nossa audiência pública, daquilo que a gente buscava. Outro assunto também muito interessante é que nós estamos buscando, junto ao Executivo, fazer com que aquela área lá do Filósofo, que foi destinada para a construção e transferência da Companhia de Policiamento Especializado, que ela continue as suas obras. Da forma como foi feita a doação, ela ficou muito prejudicada, de maneira que já houve alguns investimentos naquela área, mas não pôde dar continuidade devido à precariedade da documentação que foi, a forma como foi doada aquela área. Então, nós já estamos em contato já com o comandante do CRPM, o coronel Alisson, o major Oliveira, que hoje é o comandante da CPE, para a gente buscar uma forma de ter aquela área com doação no mínimo de permanência por 30 anos e a gente poder levar uma companhia especializada para aquele setor ali, as rotas de saída para qualquer tipo de atendimento policial militar favorecem demais. Então, a gente precisa ter esse olhar voltado para a segurança pública e eu já anuncio aí, depois que a gente encaminhar tudo isso, nós vamos começar um trabalho na Comissão dos Direitos da Mulher. Muito obrigada, bom dia a todos, um ótimo feriado, feliz Páscoa a todos, que Deus possa realmente renascer nos nossos corações. Muito obrigada e devolvo a palavra.
Obrigada, vereadora Capitã Elisete. Eu convido o próximo vereador inscrito, o policial federal Suender.
9 horas e 48 minutos, 9h48. Um bom dia para quem acompanha a sessão pela Rádio Manchester, 93.3 FM e também pela TV Câmara. As pessoas que estão ligadas nessa transmissão pelo Instagram da Câmara Municipal de Anápolis. O policial federal Suender é do PL. Fala por até 5 minutos na tribuna.
Bom dia a todos. Bom dia a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. Bom dia a todos que estão aqui em plenário, sobre a tribuna, para falar de uma indicação, né, ontem que foi aprovada, uma indicação importante, que encaminha um projeto de lei para que possa regularizar o pagamento do incentivo financeiro anual dos agentes de endemias, agentes comunitários de saúde. Esse incentivo financeiro anual, ele vem, né, em verba do governo federal e chega aqui, não tem uma destinação correta aí para o pagamento desses agentes, tanto de saúde, tanto dos agentes de endemias. E é necessário um projeto de lei para regularizar esse incentivo para que pague-se em pecúnia a esses profissionais. O governo pode utilizar esse valor em outras situações dentro do plano dos agentes de endemia, agentes de saúde, contudo, né, o que interessa é que recebam em pecúnia. E para isso nós precisamos regularizar, né, a nível municipal. Ano passado, os agentes de comunitário receberam incentivo financeiro, num aporte aí no valor de 1.600.000, agentes comunitários também, de endemias um pouco menos, né, mais ou menos nesse patamar, mas é necessário que dê isso em valores pecuniários para esses profissionais. Mas para que isso aconteça, precisa de uma regulamentação. Nós já fizemos esse trabalho anteriormente, né, voltamos a fazer agora novamente, que precisa de um projeto de lei, precisa de uma lei vindo do Poder Executivo. Montamos o projeto, organizamos o projeto e encaminhei o projeto ontem através da indicação 309 para o governo federal. Para o governo municipal. Poderíamos protocolizar o projeto? Sim. Porém, ele é exclusivamente de iniciativa do governo municipal, então estaria aqui com vício de iniciativa. Então, encaminhamos essa indicação. O projeto já tem toda a sua estrutura para essa autorização de pagamento, então solicita aí que o Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde, o prefeito, abraça esse projeto e que esses valores dos incentivos financeiros anual, né, seja retornado aí a esses agentes de endemia, agentes de saúde, de forma pecuniária, aí, para que esses profissionais possam cada dia mais se motivarem a executar o trabalho lá na ponta, que é muito importante para a saúde pública. Então, esses valores que vêm do aporte do governo federal, uma vez por ano, necessário se faz que entregue aos agentes de mídia, agentes de saúde. Como eu falei, para que isso aconteça, é necessário regulamentar a nível municipal. E para regulamentar, precisa de um projeto de lei para que isso também seja feito. E para esse projeto de lei, tem que partir de iniciativa do governo municipal. Mas toda a estrutura desse projeto já está alinhado, já está organizado para ser encaminhado para o governo municipal. E assim o fiz. Então, fizemos o projeto, fizemos a indicação, os pares votaram aqui a favor, para que esse projeto fosse encaminhado para o Poder Executivo. E agora, está na mão do Poder Executivo aí, a gente vai fazer um trabalho nos bastidores para interagir com o Poder Executivo, para que ele encaminhe esse projeto e assim tenha esses valores destinados a esses profissionais. É notório que esses profissionais, ao longo do tempo aí, vêm acarretando algumas perdas, e aí, assim, esse incentivo financeiro anual, ele traduz aí, um ganho para esses profissionais. E, claro, esses profissionais, bem estruturado, bem motivado, quem ganha é a população, quem ganha é a sociedade. Nesse contexto, esse incentivo financeiro anual, que tem base legal, que tem base fundamentada em portarias, expedido pelo Ministério da Saúde, e precisa aqui, agora, um projeto de lei para que essa casa possa votar e assim fazer com que esses valores sejam destinados a essas pessoas. Assim eu fiz na época da enfermagem, que nós fizemos um projeto de lei, encaminhamos, já fiz esse projeto de lei outrora também, encaminhamos para o Poder Executivo, contudo não avançou. Espero que avance agora, que esse projeto de lei venha para a casa e que esse projeto de lei regulamente essa questão desse recebimento dos agentes de endemia, agentes de saúde, do incentivo financeiro anual e que recebam em pecúnia e assim esses profissionais estejam motivados a trabalhar diuturnamente. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, policial federal Suenda. Já convido o próximo orador a fazer uso da palavra, vereador Divino Santa Cruz Corinthians.
Vereador Divino, que é do PSD, também fala na tribuna na manhã desta quarta-feira por até 5 minutos. Estamos em pequeno expediente. Você acompanha ao vivo aqui pela TV Câmara e Rádio Manchester.
Bom dia, presidente. Cumprimento toda a mesa na presença da senhora. Cumprimento aqui os presentes e toda a imprensa local. O motivo da minha vinda aqui na tribuna hoje é para poder fazer um convite a todos os pares aqui presentes, a toda a imprensa, a todo o pessoal presente no plenário e principalmente as ONGs do terceiro setor. No próximo dia 24, nós vamos realizar uma audiência pública aqui nessa Casa de Lei às 8 horas da manhã, para que a gente possa estar discutindo formas de fortalecer e de realizar parcerias para que a gente possa estar atendendo o cidadão que está lá na ponta, que realmente precisa de um trabalho social. Não tenho dúvida que com essa ação a gente vai mostrar para o poder público a força das ONGs do terceiro setor, o que elas realizam de trabalhos eficazes e também que elas possam ter um pouco mais de respeito por parte do poder público, porque na realidade a gente sempre é tratado de uma maneira não muito eficaz, acho que seria a palavra certa. Nós dependemos sempre do poder público municipal e, às vezes, o poder público municipal olha para a gente como se estivesse dando esmola. E, na realidade, a gente realiza um trabalho lá na ponta eficaz, que dá resultado e que dá retorno para a sociedade. Então, quero aqui aproveitar a oportunidade para que a gente possa, no próximo dia 24, aqui às 8 horas, estar todo mundo aqui presente, para que a gente possa ouvir as demandas, discutir e elaborar projetos, para que a gente possa realmente estar atendendo quem interessa, que é o cidadão, que é a criança, que é o adolescente, que é o idoso, que está lá na ponta, que precisa das ONGs do terceiro setor. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador Divino Santa Cruz Corinthians. Já convido o próximo e último orador do pequeno expediente, vereador Hamilton do Altivo.
Senhoras e senhores, bom dia. Comentar aqui a presença da casa, comentando a todos os novos vereadores, você que nos assiste através da TV Câmara, também no YouTube e também através da Rádio Manchester. Bom, o que me traz fala essa manhã é justamente falar, né, dessa semana e também do final de semana que irá acontecer o domingo de Páscoa, né? A Páscoa já tem no seu original a palavra Pessach, que quer dizer passagem, onde o povo saiu do Egito e teve o seu processo de libertação caminhando para a Terra Prometida. Mas hoje foi lido um texto aqui que fala que ofereceram vinagre para Jesus. E o vinagre que foi oferecido para Jesus, que é o Cordeiro Pascal, não foi um simples pano, um simples tecido. Tinha um tecido chamado isopo, que era um tecido usado nos banheiros públicos em Roma. E aí foi aquele tecido, né, usado por diversas pessoas para fazer sua higienização ali pessoal, após fazer o uso do banheiro público, que foi colocado vinagre e oferecido para Jesus. Qual o tamanho do sofrimento que ele passou ali após grande dificuldade na cruz, onde foi levantado, e aí no momento de sede, para vergonha expor, lhe deram vinagre, é um tipo de tecido que era usado para a higienização das pessoas da época. Então Jesus sofreu muito, e esse de fato é o tema da Páscoa. Cristo, o Cordeiro Pascual, o Imaculado, aquele que morreu por mim e por você, sem ainda nós não merecermos. Eu gosto tanto da palavra misericórdia, que ela traz dentro da sua dicotomia a palavra miséria, córdia, do core, que quer dizer coração. Então, quer dizer, Deus empobreceu seu coração, trazendo a um estado miserável, né, sendo ele o teu antropomorfismo, ou seja, o sentimento de Deus como humano, para resgatar-nos e nos dar salvação. Paulo diz que nós não somos merecedores, e foi por intermédio da graça, ou seja, do Chaires, do Haires, que nós tivemos esse título de salvação. E isso aconteceu por conta do Cordeiro Pascual, que é Cristo. Então, que de fato, nesses dias nós viemos fazer referência de Cristo, aquele que morreu por nós, ainda nós não sendo merecedores. Bom, o que me traz mais uma vez nessa tribuna é falar também da situação daquela mãe que faleceu em Anápolis. E ontem, quando eu conversava com o papai, ele me disse: que tristeza. Sabe, Antioquia, a maior tristeza que ele me falou ontem ainda foi porque no dia de ontem, assim quando ele enterrava a esposa, o seu filho estava fazendo aniversário de 5 anos de idade. Aí é muito triste, né? Uma mãe atípica, um filho com autismo. E eu quero agradecer mais uma vez a todos que nos ajudou nas redes sociais, através do Pix do pai mesmo. E aí eu falei com ele da permanência, que ele está voltando para Pará e ali vai passar muita dificuldade na compra até de novos móveis, para que dá continuidade, para que as pessoas possam, até como se fosse um presente para a criança, poder fazer ali a sua doação. Então está nas minhas redes sociais, né, e está o Pix do pai. Quem puder estar ainda ajudando aquela família, eu vou ficar muito agradecido. Deus abençoe vocês. Bom, eu queria chamar a atenção de todos aqui sobre a questão da sobrecarga sensorial. O Ederson, pastor Edson e João da Luz fizeram experimento agora do abafador. E eu quero aqui mostrar uma questão da sobrecarga sensorial, o aumentativo da audição do autista e das pessoas que têm TDAH, né, que tem essa sobrecarga. Por exemplo, preste atenção aqui no meu estalado dedo, para a gente entender a audição de uma pessoa neurotípica, ou seja, de uma pessoa normal. Ó. Agora, a audição de um TDAH severo, com sobrecarga, e um autista nível 3 suporte. É isso. Essa é a grande diferença. Por isso que esse aparelho, Ele vem trazer equidade, qualidade de vida para essas pessoas. Então, no dia 30, meio-dia, no meu Instagram, eu estarei fazendo uma live, fazendo um sorteio. Não vou conseguir atender a todos, até porque um aparelho desse custa de R$ 100 a R$ 150. Mas vamos estar fazendo ali uma live, né, sorteando 50 aparelhos desses. Então, eu quero convidar você, de todo o estado, você que queira participar e que há necessidade do uso desse aparelho, entra ali no nosso Instagram, vereador Reamildo Autismo, e participe dessa live. Muito obrigado, eu vou falar.
Já encerro o pequeno expediente, abro o grande expediente, já com o primeiro orador escrito, vereador Alex Martins.
Agora são 10 horas e 2 minutos, 10 e 2. Vereador Alex Martins vai falar agora na tribuna, ele é do Progressistas. Ele tem 10 minutos abrindo o grande expediente. Vamos ouvir o vereador, professor Alex Martins.
Bom dia a todos, bom dia a todas. Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Subo essa tribuna nessa manhã de quarta-feira para falar sobre esportes. Quero repercutir uma indicação que nós fizemos ao Executivo Municipal, uma indicação para melhor adequar aquele espaço próximo à região circunvizinha do Estádio Municipal Jonas Duarte, para a criação e edificação de um complexo esportivo e, quiçá, o nosso Museu do Esporte, Museu do Esporte Anapolino. Museu do Esporte é um local de práticas, de tradições, de momentos, de costumes e culturas que envolvem várias pessoas em momentos históricos diferentes. Uma conexão entre o que passou, o que vivemos e uma conexão que queremos como futuro. Mas um local que faça a recordação de momentos, que seja um local de debates, de exposição, de arte. Mas que seja também esse museu um local de pesquisa e conservação. A ideia do Museu do Esporte é preservar, é conservar as histórias das mais variadas práticas esportivas, sobretudo que aconteceram, o que o povo anapolino vivenciou ao longo desses 100 anos. Como uma valorização clara do patrimônio histórico, unindo aprendizado e diversão e fazendo uma imersão na história do esporte como uma paixão nacional. Dando condições para quem visite esse local, criança ou adulto, recorde de momentos ou desbrave a história de cada um dos seus desportistas. E aí compreender como o esporte nesses 100 anos faz parte viva da história do Anapolino. Hoje nossa cidade centenária tem várias passagens esportivas que vale lembrar aqui na minha fala. Eu poderia falar do atletismo e lembrar aqui do maratonista Dirceu Alves, que colocou mais de 600 medalhas no peito e levantou mais de 400 troféus. Ou mesmo relembrar mais recentemente também no atletismo, a nossa corredora Janete Barbosa, que foi campeã entre tantas medalhas da maratona do bicentenário do Paraguai em 2010. Ao falar do futebol, não tem como deixar de falar das passagens, das jogadas e dos momentos emocionantes do Grêmio Anápolis, da Rubra, do Galo da Comarca no sexagenário Jonas Duarte. Sem esquecer do gigante do Jundiaí, o Ipiranga Atlético Clube, por onde passou um zagueiro chamado Ademar Santil. Ou mesmo relembrar as jogadas de Paulo Choco, que jogou aqui e fez história lá na Gávea, ou relembrar atualmente o anapolino Luciano, que hoje defende as bandeiras do tricolor paulista, mas não esquece da sua cidade natal, e sempre que possível está aqui em Barro Preto ou lá no Recanto.
parte, vereador.
Precisamos um local, Divino, que faça menção ao programa Bolsa Atleta, que faça menção às competições mirins e aí o programa Zatopec, do Circuito Anapolina de Corrida de Rua, dos Jogos da Primavera. Mas que também lembre do Bruno Bonfim como nadador lá da Univangélica, dos nossos jutocas ou karatecas como o Laio, que foi recentemente medalhista no Rio Grande do Norte. Precisamos de um local que fale do nosso quarentão ginásio internacional Newton de Faria, que recebeu muitas seleções brasileiras, como a de vôlei, handebol, futsal, que viu brilhar os dribles e presenciar os dribles de Falcão ou um saque do Dante do vôlei. Precisamos, sim, falar do jogo do Campeonato Amador, das arenas, dos jogos de várzea. E não esquecer da passagem da tocha olímpica aqui no município de Anápolis. Mas poder eternizar a narração de um gol de Miguel Schaeff, tá lá dentro, ou do Kleuber Júnior, esbagaçou. Precisamos dar um salto no passado para entender que o João do Pulo aqui esteve, que o Mão Santa veio popularizar o basquete. Olha que o professor Paulo Brasil já tinha um trabalho incansável nessa área. E que poucos sabem que o Rei Pelé veio um amistoso do peixe aqui em Anápolis. Precisamos contar para os nossos filhos que tinha um tricampeão mundial de Fórmula 1 presente ali no Cartódromo Internacional de Anápolis. E para esses mesmos filhos explicar como o imortal Ayrton Senna trocou as pistas para andar no caça da Força Aérea Brasileira cortando o céu de Anápolis. Uma parte.
Obrigado, vereador. Primeiramente, parabenizar, né? Eu acho que é um tema muito relevante. Os esportistas da cidade hoje, com certeza, que estiver assistindo, vai estar te agradecendo e te aplaudindo de pé, né? É importante ressaltar a importância de um museu que conta a história realmente de todas as pessoas. Recentemente, eu fui procurado por um abnegado de futebol amador que me apresentou um dossiê da Liga Napolina de Desportos contando os feitos do Mago Futebol Clube, do Lucemina, tudo documentado e escrito. E onde é que estava? Estava na casa de um abnegado de futebol. E hoje esse livro se encontra comigo. Então, com certeza, com a criação desse museu, nós já teremos ali, entendeu, uma história muito grande do futebol amador. Para poder contribuir com a sua fala, o senhor esqueceu de citar o Santa Cruz, campeão goiano, em 2024, que também vai entrar para a história. Em pequeno espaço de tempo, de alguns anos aqui, essas crianças aqui estarão aqui, de repente, como vereador, como médico, ou até mesmo como jogador de futebol. Porém, está registrado nos anais de futebol que eles conseguiram um feito histórico. Ser campeão da competição a nível estadual, superando os times das capitais, treinando no campo da prefeitura. Eu quero aqui te agradecer e te parabenizar pela sua iniciativa de trazer esse pedido aí e me coloco à disposição, que eu acho que é de cunho, não só de lembrança, mas de cunho social, que vai contribuir com a cultura napolina. Parabéns, Bruno.
Obrigado, Divino. Jackson Charles.
Eu espero que eu faça parte dessa história como jogador do Botafogo, do Anatex, do Santa Cruz. Joguei de Santa Cruz. Do Maracanã.
A parte, vereador.
E, brincadeira à parte, as lendas do futebol anapolino, como Ney Ladeira, Luiz Jane Santos Silva, o popular Esquerdinha, Vinícius, Sidney, né? A era mais revolucionária do futebol anapolino na década de 80. Anápolis, há muitos anos, não vê uma história bonita como aquela. Um pouco tanto copiada por agora, mas não é a mesma história, né? Então, é realmente parabéns, é uma proposta, um assunto relevante. Nós temos, sim, que valorizar a nossa história, né? Brincadeira à parte, eu não me esqueço do lendário time do Anatex, que tinha como organizador técnico Tonhão, grande amigo meu, que não está entre nós mais, mas que fez história no futebol amador de Anápolis. O amador precisa realmente ter esse reconhecimento. Obrigado.
Obrigado, Jackson. Fred.
Obrigado, Alex, pela concessão da palavra, de parabenizar pela ideia. E você citou muito bem tudo o que o esporte anapolino demonstrou para o Brasil. E aqui deixar à disposição o que precisar para a gente estar junto nessa lida. E deixar um desafio aqui, Alex, para o Jackson Charles. Quando chega alguém para fazer escolinha, a gente joga uma bola. Se o menino der conta de bater mais que 4 balãozinhos, 5 balãozinhos, sabe jogar bola. Eu garanto que o Jackson sabe bater 5 balãozinhos. Devolvo a palavra.
Obrigado, Fred. E relembrando...
O melhor lateral que você já viu jogar foi o Jackson. Lateral direito.
Tá certo. Mas merecemos, acho que a cidade merece um espaço que faça essa recordação, que faça essa imersão histórica, tenta entender como a paixão anapolina ela passa pelo esporte. Eu me recordo do vereador Ananias falando da pesca esportiva, que também é uma prática que tem que ser lembrada, e nós temos uma dupla campeã em mundial aqui e uma série de outros momentos. A ideia dos paradesportistas que nós temos aqui e, sobretudo, os jogos de basquete em cadeira de rodas. A Anápolis tem história, ela precisa ser contada, e imagine tudo isso em um mesmo local. A nossa contribuição, enquanto membro da Comissão de Esporte, é que possamos ter o Museu do Esporte Anapolino. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Alex Martins. Já convido o próximo orador inscrito, vereador João da Luz. Não está em plenário, o Ederson Lopes.
Agora são 10 horas e 13 minutos. Vereador Ederson Lopes, do União Brasil, é o próximo a usar a tribuna no Grande Expediente. Ele tem 10 minutos. E você vai acompanhar com a gente aqui no canal da TV Câmara no YouTube, no Instagram da Câmara e na Rádio Manchester.
Bom dia a todos. Cumprimentar aqui a mesa na pessoa da nossa presidente, Andréia Rezende, demais vereadores, imprensa, população que nos acompanha. Pedir ao Fred Godoy que possa respeitar quem está falando aqui. O Fred Godoy está um pouco agitado hoje. Senhora presidente, o que faz aqui nessa manhã? Primeiro, ontem não pudemos estar aqui na sessão e um assunto que foi muito repercutido aqui com relação à forte chuva que aconteceu aqui na cidade de Anápolis, e nós temos atuado já há algum tempo nesse tema com relação à drenagem urbana, às áreas de risco. Inclusive, agora faço parte também da frente parlamentar presidida pelo vereador Jean com relação à defesa civil. E quero aqui expressar também, lamentar, manifestar meus sentimentos à família da senhora que perdeu a sua vida, que Deus possa estar consolando, mas dizer, por outro lado, da minha alegria em ver o envolvimento e o entendimento do prefeito Márcio Corrêa com relação à drenagem de Anápolis. Algo que temos buscado já e tentado mudar a cultura, principalmente aqui na cidade de Anápolis, com relação à drenagem, é com relação às SBNs, soluções baseadas na natureza. E ontem o prefeito Márcio Corrêa gravou um vídeo onde ele cita as SBNs. Inclusive foi encaminhado já a Brasília, através do PAC, e o maior número de projetos apresentados foi com relação à macrodrenagem. O prefeito Márcio apresentou na ordem de 300 milhões de reais projetos de macrodrenagem. Evidentemente que dentro desses 300 milhões, com relação à macrodrenagem, tem também a contenção das áreas de risco, existe também a técnica tradicional de drenagem, que são as galerias de água pluvial, que inclusive vários bairros em Anápolis não têm galeria de água pluvial. Posso citar aqui um exemplo do Morumbi, que é um bairro que não tem galeria de água pluvial. Posso citar exemplo aqui de regiões ali na Grande Jaiara, que não tem galeria de água pluvial, onde há o alagamento, o acúmulo de água nas ruas. Isso traz prejuízo para o município, prejuízo para o erário público. Eu cito bairros que não são tão antigos assim, como, por exemplo, o Parque Brasília, que só tem galeria de água pluvial nas principais avenidas, as ruas do Parque Brasília, muitas delas não têm galeria de água pluvial. Então, evidentemente, que esses 300 milhões que foram apresentados no PAC de projetos, muito dele vai ser investido em técnicas tradicionais de drenagem, como as galerias de água pluvial. Mas o prefeito citou, isso aqui que me alegra e que me traz entusiasmo, porque ele citou no vídeo que que foi apresentado projetos de SBNs, de soluções baseadas na natureza. E isso é muito importante. É o conceito de cidades esponja, onde você não só escoa a água pluvial, que é a água da chuva, para os cursos hídricos, mas que você absorve essas águas, que essas águas percolem, que elas infiltrem no solo e possam, inclusive, assim, recompor o lençol freático e se torna uma reserva, um manancial, para que você possa usar nos tempos de estiagem a água do lençol freático. Então, isso muito me alegra, porque eu me lembro que em 2018, quando eu era secretário de meio ambiente, nós criamos ali, no trevo do Recanto do Sol, como um experimento de SBN, o jardim de chuva naquele trevo. E nós fomos muito criticados, zombados, a gente via as pessoas falando que aquilo ali era só estava plantando arvorezinhas ali no trevo, que aquilo ali não tinha resultado. Precisou haver uma matéria no Jornal Nacional repercutindo a SBN, repercutindo o Jardim de Chuva ali do Recanto do Sol, levando a Anápolis como a precursora, levando a Anápolis como inovadora dessa técnica para todo o Brasil, através de uma reportagem do Jornal Nacional, para que os olhos se voltassem e o respeito para com esse assunto fosse estabelecido. E desde lá, então, nós temos visto que essa cultura e esse entendimento, ele tem amadurecido no município de Anápolis. E nós temos agora um prefeito que entende que desde a sua campanha para prefeito, quanto agora na busca de recursos, ele tem citado as SBNs, bacias de contenção, parques, jardins de chuva, sueios, diversas técnicas apresentadas e importantes para que nós possamos verdadeiramente solucionar o problema da drenagem no município de Anápolis. Então, eu me sinto muito feliz, muito alegre, muito empolgado para continuar contribuindo para que isso tudo seja implantado aqui no município de Anápolis. Isso é histórico, pouco repercutido, e eu faço questão de repercutir nessa tribuna. Projetos num número em valores de, Jackson, 300 milhões de reais apresentados pelo prefeito Márcio Correia para captação de recursos dessa forma tão voluntuosa. 300 milhões de reais para investir em drenagem urbana e em contenção de áreas de risco. Então, isso é muito importante, é fundamental, e nós precisamos repercutir isso aqui. Uma parte ao vereador Jackson Charles.
Só para contribuir, ontem eu mencionei na tribuna, desses 300 milhões de projetos apresentados, eu tenho uma relação de formação na Secretaria da Casa Civil, uma pessoa muito próxima a mim, o elogio lá de todos os é que Anápolis é a cidade que mais apresentou projetos e que já apontou e tem 98% dos projetos aprovados. Sabe o que isso significa? Significa um ganho já real de 3% da contrapartida.
Isso.
Em função dessa eficácia. Eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Jacques. Eu acho que eu sei quem é essa pessoa que o senhor tem influência lá na Casa Civil e é informação fidedigna e de credibilidade. Então, isso é muito importante e nós precisamos verdadeiramente repercutir essa mudança de mentalidade. Eu creio que até o final desse primeiro mandato, o prefeito Márcio Correia, vereador professor Marcos, Zé Fernandes, presidente Andréia, Jean e Ananias, componentes dessa mesa, eu creio que Anápolis será outra. Anápolis será uma outra cidade com relação a questões de drenagem, contenção de áreas de risco. Parabenizar o vereador Jean pela frente parlamentar. Nós precisamos investir na estruturação da defesa civil. Eu costumo dizer há anos que a defesa civil em Anápolis se resume a uma pessoa, o engenheiro Rafael Farinha. E defesa civil não pode se resumir a uma pessoa. E Rafael Farinha faz um excelente trabalho e sempre tem clamado por estrutura. E eu creio que o prefeito Márcio Correia está voltado para isso, para que nós tenhamos uma defesa civil estruturada, para que nós possamos avançar nessas áreas. Outro assunto que eu quero dizer aqui é que um alerta para os proprietários de terrenos, de lotes baldios, aqui na cidade de Anápolis. Você que mora em Anápolis, ou você que é de outra cidade, que esse recado chegue até você. Foi sancionada a nova lei de roçagem. Essa lei já está sancionada e já está em vigor. Então, se você tem um terreno baldio, tem um lote que você conseguiu adquirir, que é um investimento seu, que você cuide do seu lote, que você faça a roçagem, que você não permita que ali sejam lançados entulhos, resíduos, porque é realmente a cobrança agora, ela vai ser mais pesada. Mas a prefeitura, ela não tem interesse em fazer esse serviço. A prefeitura, ela quer cuidar das áreas públicas. Então, você que é proprietário do lote particular, faça o seu serviço. Faça aquilo que lhe é devido. Cuide do seu lote particular. Você vai encontrar preços acessíveis, que vão realmente não vão pesar no seu bolso, para que você possa fazer esse tipo de cuidado com o seu lote particular e que você não venha a ter realmente um preço mais pesado e mais salgado quando chegar a conta de, porventura, a prefeitura ter que fazer o serviço no seu lote particular. Uma parte ao vereador Divino.
Vereador, só para poder colaborar aí, a gente recebeu uma demanda no nosso gabinete sobre a questão de uma limpeza de uma área particular, né? E o que me assustou é que os dois lotes foi puxado pelo nosso gabinete ali e pertence à imobiliária. Então, assim, o tanto que essa lei vai contribuir para que realmente o cidadão, o proprietário do lote dele, entenda que ele tem que fazer a parte dele, cuidar do bem dele, né? Se ele não fizer isso, a prefeitura vai fazer e vai limpar, porém vai ser onerosa, vai doer no bolso dele, né? Mas é importante o senhor trazer esse tema aqui para que a gente possa mostrar para o cidadão que está lá que a prefeitura ela não é contra o proprietário, e sim a favor de que seja feito um trabalho de limpeza para que você não possa prejudicar o seu vizinho que já mora ali do lado ali. Então, assim, só para poder colaborar e dizer para o senhor, né, que eu fiquei surpreso, porque o lote que foi pedido para pertence à imobiliária. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Divino, contribuiu bastante. Então, é isso mesmo. E dizer que a prefeitura, mais uma vez, reforçada, não tem interesse em fazer esse lote particular. Ela faz pelo interesse público. Ela faz porque aquele mato alto, ou aquele entulho, ou aquele depósito de lixo ali a céu aberto, ele traz risco a toda a vizinhança e a população. Então, a prefeitura só vai entrar realmente quando houver a necessidade. Mas que não haja essa necessidade. Presidente André Rezende, agradeço, devolvo a palavra e já peço inscrição pela ordem, que eu quero deixar uma mensagem de Páscoa na palavra pela ordem. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Ederson Lopes. Gostaria de agradecer a presença aqui no nosso plenário do maestro Wellington, servidor efetivo do município de Anápolis. É com muita alegria que nós te recebemos aqui, a convite do nosso vice-presidente, Zé Fernandes, que tem trabalhado muito pela cultura de Anápolis. Seja bem-vindo. Já convido o próximo orador inscrito, que fará uso da palavra, vereador Fred Cacheta.
10 horas e 24 minutos, vereador Cabo Fred Cacheta, do PRTB, vai falar na tribuna por até 10 minutos, e a gente vai acompanhar ao vivo aqui pela Rádio Manchester e TV Câmara, transmissão da sessão ordinária desta quarta-feira, dia 16 de abril.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Cumprimento toda a mesa na pessoa da minha presidente, vereadora André Rezende. Cumprimento os demais pares da pessoa do meu amigo Divino Santa Cruz, parabenizando pelos feitos ali pela Escolinha Santa Cruz. Cumprimentar ali na tribuna, no plenário, meu amigo, que inclusive tem dois alunos ali na escola do Divino Santa Cruz. Rogério, muito obrigado pela sua presença aqui, mas a sua esposa Fernanda. E cumprimento especial a você que nos acompanha através da Rádio Manchester ou através do nosso canal TV Câmara Anápolis no YouTube. Bom, presidente, meu tempo aqui vai ser curto, apenas quero reiterar o que eu disse na sessão de anteontem, que eu iria, juntamente com o nosso governador Marconi Perillo, em duas visitas, do qual ele destinou recursos financeiros aqui para a cidade de Anápolis, mais uma vez, mostrando o comprometimento, o carinho que ele tem com essa cidade, mesmo sem mandato, tem destinado recursos que realmente vão de encontro com a demanda da sociedade, vão de encontro com aqueles que eles necessitam. O primeiro encontro, nós fomos ali na Santa Casa de Misericórdia, com toda a equipe gestora, Frei Carlos, realmente tinha a presença da irmã Rita, toda a equipe gestora, do qual entregamos R$1 milhão. R$1 milhão este, que somando as outras contribuições do governador Marconi, nos outros 3 anos, chegam a 4,5 milhões. E nos foi apresentado ali uma prestação de contas, divino, do que tem sido feito com esses recursos para a cidade de Anápolis. São tantos que eu vou ter que ler, não dá para decorar. Mas foram 700 mil atendimentos, 40 mil pacientes, 3 mil partos, 21 diárias e UTI neonatal pediátrica ali naquela unidade, 9 mil doses de quimioterapia e mais de 5 mil cirurgias. Isso mostra que realmente o governador Marcuri é preocupado com a nossa cidade. Mostra que a saúde dele é prioridade. Não tendo mandato por 5 anos, e todos os anos ele visita a cidade de Anápolis trazendo recursos. A segunda visita, fomos ali na APAI. Na APAI foi um pouco mais. Conforme ele mesmo disse, no ano passado ele trouxe apenas 300 mil. Mas esse ano, ele encaminhou e já está na conta da APAI 1 milhão e 880 mil reais. E conforme o diretor Vanderlei, que presta um belíssimo trabalho ali na APAI, mais 150 alunos poderão ser incluídos ali na APAI, 1.000 atendimentos por mês durante 24 meses. Ou seja, 24 mil atendimentos só com recursos que o governador Marconi destinou agora. Porque ano que vem, com certeza, pelo que eu conheço, o governador Marconi, ele irá trazer mais recursos para a cidade de Anápolis. Me convidou para ir até a Trindade ali, que estaria levando recursos para a Vila São Cotolengo, mas realmente não pude ir, que também será beneficiada. Então, quero agradecer, em nome do povo anapolino, ao governador Marconi, que tem feito a diferença na nossa cidade. Tem trazido recursos que realmente faz a diferença. Não na minha vida, mas na vida de quem realmente precisa. Que são duas instituições que atendem a comunidade mais vulnerável financeiramente, principalmente a APAI. Então, 150 novos alunos, vereador Alex Martins, 1.000 atendimentos durante 2 anos por mês, 1.000 atendimentos por mês, farão a diferença de muita gente aqui na cidade de Anápolis. Já esgotei os 5 minutos que eu queria falar, mas eu quero desejar uma Páscoa abençoada a todos, um feriado, que possamos renovar também nosso pensamento em Cristo, as nossas ações, se vão de encontro com aquilo que realmente está previsto na Bíblia. Desejo a todos um bom feriado, bom final de semana, e que, se Deus quiser, no mês que vem estaremos aqui novamente. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Fred Caixeta. Já convido o próximo orador a fazer uso da palavra, o vereador Jean Carlos. Agora gostaria também de solicitar aos vereadores que estão fora do plenário e os que estão nos gabinetes que possam se dirigir ao plenário para que a gente possa, em breve, abrir a ordem do dia e poder ter quórum suficiente para a votação dos projetos.
Obrigado, presidente. 10h30. Vossa Excelência e todos os demais colegas, ouvintes da Rádio Manchester, aqueles que nos acompanham pelo YouTube. Apenas também registrar aqui, repercutir um pouco mais sobre os projetos apresentados pelo Executivo Municipal do governo federal. O vereador Edson abordou de forma muito correta e otimista, assim como nós estamos, os projetos que foram encaminhados ao programa de aceleramento do crescimento, que dizem respeito, sobretudo, aí, à drenagem urbana e à contenção de encostas. Na verdade, foram propostas de prevenção de desastres naturais no valor estimado de 272 milhões. E também propostas de prevenção de desastres naturais, contenção de encostas, no valor de 63 milhões, totalizando aí mais de 300 milhões realmente de projetos e propostas que o município poderá, de fato, ser contemplado e aí, de uma vez por todas, investir em toda a drenagem urbana da cidade, no que diz respeito às galerias pluviais, no que diz respeito à criação de soluções baseadas na natureza, no que diz respeito também à contenção dos processos erosivos e também, Edson, dessa estruturação tão importante
de uma vez por todas, da Defesa Civil. Me recordo aqui que em 2015, 2016, realizei uma audiência pública, ainda no antigo plenário do Dr. Vilela, naquela ocasião, reunindo ali Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Secretaria do Meio Ambiente, de Obras, vários segmentos aí da sociedade civil, onde nós abordamos a necessidade da criação da Defesa Civil, de fato, da reestruturação. Foi feita ali uma ata, lavrado uma proposta, recomendação, e ao iniciar o mandato do ex-prefeito, em 2017, nós trabalhamos nesse propósito. E apenas em 2018, conseguimos a aprovação da lei que reestruturou a Defesa Civil de Anápolis, a Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil de Anápolis, através da Lei Complementar 382, de 2018. Ocorre que, em que pese, aprovada a lei, e, de fato, avançando aí nesse sentido, a estrutura da Defesa Civil ficou realmente muito acanhada. Nós deveríamos ter ali várias outras repartições, além da coordenação executiva, Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil, mas também os departamentos que lidam diariamente aí com a questão da proteção e da resposta das ações das ocorrências da Defesa Civil. Isso não aconteceu. Embora criado aí também um observatório, nós precisamos de evoluir e estruturar, porque, de fato, como você bem disse, Wesley, o engenheiro Rafael Faria, falei isso aqui por várias vezes, se desdobra, vai no local, faz ali o relatório da ocorrência, mas a resposta e a engrenagem necessária não existe no município. Nós precisamos ter a parte social, que é para dar resposta nas ocorrências imediatamente, sobretudo no caso de deslizamento de áreas, de encostas. Nós precisamos de ter um alojamento para que essas pessoas, em ocasiões que eventualmente ocorram, tenham um respaldo, um local adequado, o que infelizmente não tem. O valor do aluguel social está defasado, ultrapassado. Os critérios para concessão também. Tanto é que apresentei um ano passado aqui o projeto de criação do alojamento social e da atualização do valor do aluguel social. Os projetos não foram adiantes, nós vamos reapresentar agora, junto com os trabalhos da nova Frente Parlamentar de Defesa Civil. E mais, já fiz aqui o ofício para, assim, na primeira reunião da Frente Parlamentar, solicitarmos de forma detalhada, agora, creio que nós vamos conseguir obter essas respostas, de qual o valor exato utilizado no empréstimo de 100 milhões que foi autorizado por essa casa, se de fato foi utilizado, aonde e os valores específicos. Porque se existe ainda saldo, qual os valores ainda remanescentes dessa linha de crédito. Mas mais do que isso, otimistas agora, porque ao invés de empréstimos, nós poderemos ter aprovados mais de 300 milhões para que possamos definitivamente investir e eliminar, que são dezenas de pontos de inundações crônicas apontados pela Defesa Civil e pela Coordenadoria do Corpo de Bombeiros. Pontos como, ali, lamentavelmente, ali, ocorrências com fatalidades na Amazônia Lino, diversas foram as ocorrências ali na Avenida Ayrton Senna, na Rua Washington de Carvalho, e mais, cada ano que passa nós percebemos, infelizmente, os pontos têm aumentado. Na própria Avenida Brasil, nas imediações ali do ginásio, na própria Avenida Contorno ali também, nas proximidades do ginásio, ou seja, pontos que às vezes não existiam e começam a ser preocupantes. Tivemos agora ocorrências em também passagens, que sabendo aqui, próximo à Avenida Brasil, vindo ali da Vila Goiás, da antiga Faiana, sentido Brasil, também a queda de passagem. Então, nós temos que trabalhar de forma preventiva e, sobretudo, temos condições de dar resposta imediata às situações que envolvem a Defesa Civil. Então, eu espero, agora sob a batuta aí do Coronel Paulo Roberto e, sobretudo, respaldado pela visão do prefeito Márcio Corrêa, que nós possamos, conquistando esses recursos, avançarmos na estruturação da Defesa Civil e mais, sobretudo, na eliminação dos pontos de inundações crônicos da cidade. Não é somente no centro da cidade, Tem locais em diversos bairros, nós temos ali na Vila Jaiara situações preocupantes, que também envolvem inundações, no próprio no Jardim Progresso, também locais muito preocupantes, ou seja, na Vila São José, na Vila São Joaquim, diversos pontos que merecem cuidado e a intervenção, e a intervenção imediata do poder público. Pois não, João?
Vereador Jean, com relação à defesa civil, né, a gente fica preocupado, porque muitos cidadãos acionam a defesa civil para poder fazer um levantamento e pegar um parecer, né, sobre a periculosidade da situação. Por exemplo, nós estamos vendo vários locais onde tem erosões, erosões que estão corroendo a cidade. Devido às enchentes, essas erosões acabam aumentando e acaba provocando, alcançando até as unidades habitacionais, provocando rachaduras. Nós estamos vendo aí, por exemplo, a Defesa Civil ir lá fazer um relatório de que não oferece perigo. Então, assim, eu fico assim, preocupado até que ponto que a Defesa Civil está trabalhando a favor da população e alertando sobre os perigos. Eu tenho dois pontos onde a erosão está trincando todas as casas e a Defesa Civil vai lá e fala que não tem perigo, que não está correndo risco. Então, acho que tem três pontos na cidade de Anápolis hoje que eu consegui identificar. Então, nós precisamos acionar, fazer de alguma forma, acompanhar de perto e ver por que a gente olha os vistos. A gente consegue enxergar o perigo e a Defesa Civil não consegue enxergar o perigo. Devolvo a palavra.
Obrigado, João. Olha, existem critérios técnicos da classificação de risco. Aí tem o risco iminente, risco médio, risco leve. Existe um grau estabelecido, vereador Edson Sossato, pelos critérios da própria lei federal. Então, assim, eles se baseiam nisso. Obviamente, determinadas situações, eu concordo com o senhor, a olho nu, nós já estabelecemos ali e condenamos. Eu, por exemplo, estive em alguns momentos ali no São Carlos, não me lembro bem aqui o nome da rua, mas rente ali, aonde no passado com o ex-prefeito Pedro Sayão houve uma intervenção. Só que com o decorrer do tempo, essa intervenção se perdeu, não foi suficiente, até porque o volume da água aumentou, e ali, um ano passado, nós conseguimos, com muito custo, uma pequena intervenção paliativa, que, embora deu, num primeiro momento, uma sustentação e eliminou o avanço da erosão em sentido das residências, a rua que acho que é Carlos Elias, não me lembro bem o nome da rua, mas o que ocorre é que, se não fizermos ali de imediato uma providência de forma mais complexa e corrigimos lá o processo erosivo que de fato existe, e aí sim depende de recursos de média e grande monta. Por isso, as primeiras ações do executivo municipal foi voltada também a isso, e aí parabenizo o prefeito por estar de forma ágil, né, providenciando esses recursos, para que nós possamos definitivamente solucionar, por exemplo, aquela de São Carlos. Mas eu sei que você já acompanhou ali perto do CRA, terminando, presidente. Próximo ao CRAC tem uma cratera gigante caminhando para as casas, vários outros locais. Então, nós precisamos, de fato, esse diagnóstico já existe pela Defesa Civil e pelo Corpo de Bombeiros. Mas, mais importante desse momento, é comemorarmos que esses projetos estão sendo aprovados e que nós possamos, em breve, de forma concreta, ter a oportunidade de aplicar esses recursos nesses pontos críticos e, definitivamente, eliminarmos o risco. Ali no São Carlos são dezenas de imóveis. Eu me lembro aqui que a enfermeira Rosana frequentemente nos procura, como já procurou o doutor Zé Fernandes também. E nós temos certeza que é um dos primeiros locais que nós vamos ter a possibilidade de intervir e dar a tranquilidade àquela população. Devolvo a palavra, senhora presidente.
Obrigada, vereador Jean Carlos. Já peço ao nosso vice-presidente, vereador Zé Fernandes, que faça a aferição de quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Divino, vereador Jackson, vereador Alex, vereador Jean, vereador Andréa, Zé Fernandes, professor Marcos, Reamilton Espíndola,
Vereadora Cleide Lário, Celiane, o Ederson, João da Luz, Capitã Elisete, vereador Fred Cacheta. Quórum suficiente. Desculpa, ainda em tempo, Fred Godoy e Suender Silva.
Obrigada, vereador José Fernandes. Havendo quórum suficiente, já abro a ordem do dia. Passo a palavra ao nosso primeiro secretário para a votação dos projetos em discussão. Projeto de decreto legislativo, ainda não temos quórum suficiente. Peço aos vereadores que se encontram na Câmara Municipal ou em seus gabinetes que possam vir ao plenário para que a gente possa votá-lo.
Portanto, iniciaremos, já quórum suficiente com a presença do Fred Godoy, iniciaremos então pelo projeto de decreto legislativo em primeira e única votação. Projeto de decreto legislativo 090-2025 da vereadora Cleide Lário, que dispõe sobre a concessão de outorga de cidadania da Polena Tenente Sara Alves e Souza Gonzaga e da outras providências. Comissões favoráveis ao projeto, senhora presidente.
Projeto de decreto legislativo número 90-2025, de autoria da vereadora Cleide Lares, está em discussão.
Discutindo.
Com a palavra a autora.
Presidente, nós concedemos esse título à tenente Sara. Ele é de minha autoria, junto com o vereador Fred Cacheta. A tenente Sara faz um excelente trabalho ali perante a PM e também a Maria da Penha, onde está sempre protegendo mulheres que são vítimas de violência, sempre muito prestativa e atuante. Hoje ela está aí no comando da Patrulha Maria da Penha e sempre exercendo um excelente trabalho. Nós descobrimos que ela não é a Napolina, conversando com o vereador Fred Cacheta, e nós resolvemos oferecer esse título a ela, que com certeza é uma grande honraria do município e ela merece receber essa honraria. E fico muito feliz de estar junto aí com o vereador Fred Cacheta oferecendo esse título de cidadã Napolina Terence Sara. Muito obrigada, devolvo a palavra.
Obrigada, vereadora Cleide Lara. O projeto ainda é em discussão.
Discutindo.
Projeto vereador Fred Cacheta.
Obrigado pela concessão. Apenas reiterar, né, o meu apoio juntamente com a vereadora Cleide Lara. Realmente, a tenente Sara tem feito um belíssimo trabalho ali quando assumiu a Maria da Penha, o Batalhão Maria da Penha na cidade de Anápolis. Realmente tem protegido, tem promovido discussões, muitas das vezes está aqui presente aqui na Câmara Municipal, inclusive na audiência pública, que falava sobre os moradores de rua, usuários de droga. Realmente ela esteve presente, então não é de Anápolis, mas tem uma preocupação muito grande pela cidade de Anápolis. Então, por que não homenageá-la, não trazê-la com o título de cidadã napolina? Então, a tenente Sara realmente engrandece os serviços públicos aqui da cidade e, por essa preocupação, vamos dar esse título de cidadania a ela. Obrigado, devolvo a palavra.
Quero parabenizar também a vereadora Cleide Lara, o vereador Fred Cacheta pela iniciativa. Realmente, a tenente Sara fez um excelente trabalho na cidade de Anápolis, já é a napolina de coração e pelos serviços prestados que tem nessa cidade. Eu já adianto o meu voto também favorável. O projeto de decreto legislativo está ainda em discussão. Discussão encerrada. Projeto em votação. Votação nominal. Como vota vereador Alex Martins?
Favorável, presidente.
Como vota vereadora Ananias Júnior? Como vota vereador André Rezende? Favorável. Cabo Fred Caixeta?
A favor, presidente.
Capitã Elisete?
Favorável.
Carlinho da Feira? Ausente. Vereadora Cleide Lário.
Favorável, presidente.
Vereador Divino Santa Cruz.
Favorável, presidente.
Domingos, ausente. Frederico Godoy.
Favorável.
Jackson Charles.
Favorável.
Jean Carlos.
Bravo. Favorável.
João da Luz.
Favorável.
José Fernandes.
Favorável.
Vereador Leitão de Sindicato, ausente. Vereador Luzmar Silva, ausente. Policial Federal Suender.
Favorável.
Professor Marcos Carvalho.
Favorável.
É Hamilton do Autismo.
Favorável.
Rime Júris, ausente. Vereadora Celiane da SOS.
Favorável.
Vereadora Thaís Souza, ausente. Vereador Ederson Lopes.
Favorável.
Por maioria dos presentes, projeto de decreto legislativo número 90-2025 está aprovado. Palavra com o secretário.
Projeto de... Em segunda votação... Projeto de Lei Ordinária 061-2025, vereador André Rezende, que institui o programa Acolher e Respeitar no município de Anápolis, com diretrizes para atendimento humanizado às mães de nato morto e óbito fetal nas unidades de saúde públicas e privadas, visando respeito e apoio durante o luto. O projeto está à apreciação.
Projeto de Lei Ordinária nº 61, de 2025, de autoria da vereadora André Rezende, está em discussão. Discussão encerrada, projeto em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra para o secretário.
É, em primeira votação, projeto de lei ordinária 024-2025, vereador João da Luz, que dispõe sobre o programa municipal de esporte sem medo, destinado ao combate ao assédio no esporte no âmbito do município de Anápolis e da outras providências. Comissão de Constituição e Justiça com emenda, esporte, lazer, diretoria de direitos humanos, cidadania, educação e cultura, finanças favoráveis. O projeto está para apreciação.
Projeto de lei ordinária número 24/2025, de autoria do vereador João da Luz, está em discussão.
Discutindo, presidente.
A palavra, o autor do projeto.
Eu já havia feito essa defesa na tribuna, mas eu faço questão de reiterar aqui o pedido dos novos vereadores, agradecer à Comissão de Constituição e Justiça, na pessoa do vereador Divino Santa Cruz, do Adenilton, né, o nosso amigo Leitão, Leitão do Sindicato, o Ederson Lopes, o vereador Ananias, que compõe ali a Comissão de Constituição e Justiça, que compilou o projeto e propiciou ele ser favorável na comissão, né, na Comissão de Constituição e Justiça. A criação desse programa, né, municipal Esporte Sem Medo, ele visa conscientizar a população e os profissionais de esporte sobre a importância de prevenir, identificar, denunciar o assédio e a importunação sexual, além de oferecer suporte às vítimas. Essa iniciativa é alinhada às políticas nacionais e internacionais de proteção dos direitos humanos e a proteção da igualdade de gênero. Então, eu peço aí o apoio dos novos vereadores para esse projeto importante, esse programa sendo implantado. Ele vai servir, sim, para conscientizar e proteger, né, as crianças, os adolescentes, as mulheres, da importunação sexual e do assédio sexual. E ele incentiva a denúncia. As pessoas precisam ter a consciência de que, quando há importunação, você precisa denunciar. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador João da Luz. Projeto de ordinário está em discussão. Vereador Divino Santa Cruz.
Obrigado, presidente. Primeiramente, eu quero aqui parabenizar o vereador João da Luz, né, pela essa iniciativa. Eu sou um profissional de educação física desde 1999, que atuo nessa área, trabalhando com crianças e adolescentes, e já visualizei e presenciei várias situações que, infelizmente, eles não tiveram oportunidade nem alguém para poder fazer as suas defesas. E dizer que o mais importante desse projeto é o trabalho de conscientização, para que a gente possa mostrar realmente para a criança e adolescente que existe uma lei que protege eles desse tipo de situação. Então, aqui eu fico aqui bastante agradecido pela sua iniciativa, votei favorável, e eu não tenho dúvida que é um projeto que realmente vai fazer uma relevância muito grande para a criança e adolescente que praticam atividade esportiva.
Obrigada, vereador Divino. O projeto ainda está em discussão. Discussão encerrada, projeto em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra do secretário.
O projeto possui emendas. Emenda no artigo 1º, que altera a redação, onde constava, fica instituído o programa municipal, passa a constar, dispõe sobre o programa municipal de esporte sem medo, com o objetivo de combater o assédio e importunação sexual no esporte, promovendo ambientes seguros e inclusivos para a prática esportiva do município de Anápolis. Também no artigo 2º, altera a redação do inciso 4, para constar, promover capacitação de profissionais por meio de parcerias com instituições privadas ou públicas da área esportiva para identificar, prevenir e lidar adequadamente com situações de assédio. Apenas acrescentando aí a parceria das instituições públicas e privadas. Também no inciso 5º, acrescentando para constar a redação, promover por meio de parcerias com instituições privadas ou públicas assistência às vítimas de assédio por meio de suporte psicológico e jurídico quando necessário. Ou seja, também acrescentando a parceria com instituições privadas ou públicas. E foi também apresentada emenda supressiva do artigo 3º, porque estabelecia obrigação à Secretaria de Educação, e também ao artigo 5º, relacionado também à questão de despesas, imposição de despesas. São essas as emendas que foram aprovadas na Comissão de Constituição e Justiça, senhora presidente.
Obrigada, vereador Jean Carlos. Emendas do projeto número 24/2025 estão em discussão. Não havendo discussão, as emendas estão em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Projeto aprovado, emenda aprovada por unanimidade dos presentes. Palavra para o secretário.
Projeto de lei complementar ordinária. Projeto de lei ordinária 060/2025, vereador Cleide Lara, pedido de vista do vereador Jean Carlos.
Pedido de vista do vereador Jean Carlos, deferido. Projeto retirado de pauta. A palavra, secretário, para votações de moções, indicações e requerimentos.
Lista de requerimentos e serviços públicos, vereador Andréa Rezende, requerimentos números 2060-2063, capitã Elisete, número 2067, vereador Domingos de Paula não está presente, vereador Frederico Godoy não está presente, vereador Leitão do Sindicato não está presente, policial federal Suender, números 2072-2073, vereador Rime Jules não está presente, vereador Ederson Lopes, número 2069. Na lista de requerimentos para leitura e votação, temos um número, um requerimento do vereador Frederico Godoy, mas não está presente. Policial Federal Suender requer encaminhamento de ofício da Secretaria Municipal de Economia, solicitando análise de abertura e possibilidade de convênio da Prefeitura com o Banco do Brasil, facilitando a efetuação do empréstimo consignado por parte dos servidores dessa cidade. Requer encaminhamento de ofício ao Poder Executivo, solicitando que encaminhe a esta Casa de Leis informações a respeito do empréstimo realizado pelo município de Anápolis em maio de 2023, a fim de custear a reconstrução de pontes e demais estruturas destruídas pelas chuvas de então, especificando o valor total do empréstimo efetivamente utilizado e os valores gastos em cada ponte e infraestrutura individualmente considerados respectivos períodos de execução, findos e por findar, encaminhando as respectivas planilhas detalhadas e toda a documentação pertinente, bem como quaisquer informações adicionais correlatas, podendo ser encaminhadas, inclusive, por meio eletrônico. Sem mais para o presente, devolvo a palavra, senhor presidente.
Moções, indicações e requerimentos estão em discussão.
Discutindo.
Discutindo a palavra, vereador policial federal Suenda.
É importante discutir esse requerimento 2074. Eu já tinha feito ele de antecipadamente, de forma ano passado, né? Solicitando e estou colocando novamente para que o Poder Executivo informe sobre esses gastos, né, do empréstimo utilizado nas pontes. É, foi aprovado aqui, à época, acredito, um gasto de 100 milhões de reais para estruturar pontes, acho que foram 3 pontes que desabaram. E não vi ali depois nenhuma transparência desses gastos, né, nenhum site, nenhuma informação. Eu solicitei à época essas informações e nada chegou. Então, estou pedindo novamente aí, nessa gestão agora, que me encaminhe todos esses valores, né, gastos, essas planilhas, onde foi realmente efetivado os gastos, né, desse dinheiro, para que a gente possa fazer uma triagem, né, desses valores, se realmente foram efetivamente gastos, né, nessas pontes, o que aconteceu, qual o benefício, né, realmente que esses valores, né, foram designados aí. E espero aí que o Poder Público dessa vez, o Poder Executivo, né, com uma nova gestão, possa nos encaminhar para que a gente possa fazer as devidas fiscalizações e as vistorias aí desses valores, né, que são dinheiro público, e como dinheiro público nós temos que fazer essas análises para saber e dar transparência à sociedade, onde foram gastos 100 milhões de reais, né, relacionados a essas pontes que foram oriundos aí de problemas ambientais, mas que o dinheiro foram feito um empréstimo. Então, fica aqui o requerimento, pedir o apoio aí dos colegas para a gente poder, no final das contas, prestar contas e dar transparência para o cidadão anapolino sobre esses valores, sobre essas obras. Obrigado, eu vou falar.
Discutindo, presidente.
Vereador João da Luz.
Com relação a essa fala do vereador Suender, por exemplo, eu fiz questão de acompanhar a construção de 3 pontes. Eu fui lá, verifiquei a placa, o valor dos investimentos, trabalho de fiscalizador, né? E nós chegamos à conclusão que a soma, vereador Suenda, chegou aproximadamente dessas 3 pontes que nós verificamos a conclusão da obra, que foi a do Bom Clima, aqui do Parque do Flamboyant, né, lá desde a Independência, e lá do final da Matinha, né? Aproximadamente 20 milhões, 6 milhões e alguma coisa, uma ponte pela outra. Mas eu lembro que a previsão da construção e da reconstrução, recuperação, né, dessas pontes, era aproximadamente 11 pontes. E realmente essa curiosidade sua, ela também, ela me faz querer conhecer aonde é que foi o restante, né? Foram 100 milhões aprovados aqui em caráter de urgência para recuperação dessas pontes. E é interessante, sim, nós darmos transparência, dar uma resposta para a sociedade, aonde é que foi parar esse dinheiro para a recuperação dessas pontes. Então, eu aprovo, sim, o seu requerimento. É interessante nós darmos uma resposta para a sociedade que quer saber onde é que esse dinheiro foi parar, né? Interessantíssimo isso. Obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Obrigada. E dentro dessas pontes que foram construídas, é preciso observar também o período de garantia das obras que foram feitas, se essas empresas que realizaram as obras possam ser acionadas para dar esse suporte a essas questões que estão acontecendo, que são muito sérias. Moções, indicações e requerimentos também em discussão. Não havendo mais discussões, moções, indicações e requerimentos estão em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Moções, indicações e requerimentos aprovados por unanimidade dos presentes. Já abro a ordem do dia, a fala da ordem do dia, com o primeiro orador inscrito, vereador Wederson Lopes.
Obrigado, presidente. Quero aqui usar essa fala para desejar uma feliz Páscoa a todos os moradores da cidade de Anápolis. Páscoa é a festa mais importante do cristianismo, mais inclusive do que o Natal, porque foi na Páscoa que Jesus cumpriu a sua missão aqui na Terra. A Páscoa, ela surgiu lá no Egito, quando o povo hebreu era escravo no Egito, e na décima praga foi sentenciado que o primogênito de cada família do Egito, ele iria morrer. Porém, Deus deu uma direção a Moisés para que a família dos hebreus sacrificasse um cordeiro, pegasse o sangue daquele cordeiro e aspergisse os umbrais das portas. Quando o anjo da morte viesse, as casas marcadas com sangue do cordeiro, nos umbrais das portas, o anjo da morte passaria por cima daquela casa e o primogênito daquela casa não morreria. Daí o nome Páscoa, passagem, Pessá, quando o anjo da morte passava por cima da casa daqueles que tinham sangue do cordeiro. Quando João Batista olhou e viu Jesus, João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus, ele representa esse cordeiro que tira o pecado do mundo. Por isso Jesus precisou morrer crucificado na cruz. Porém, Jesus, ele venceu a morte. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele teve que morrer para pagar o preço pelos nossos pecados. Mas ele venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia. E a palavra do Senhor diz, lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, que todos quantos o receberam, Deus deu a essas pessoas o poder serem transformadas filhas de Deus. Então, a gente costuma dizer que todo mundo é filho de Deus. Na verdade, a Bíblia diz que todos nós somos criaturas de Deus. Mas todos que aceitaram o sacrifício de Jesus e que entregaram a vida para Jesus e reconheceram Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, a essas pessoas, segundo o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, Deus deu poder a que essas pessoas sejam transformadas em filhos de Deus. Então, a Páscoa é o evento que nos tira da condição de criatura de Deus e nos coloca como filhos de Deus devido ao sacrifício de Jesus na cruz e à vitória de Jesus sobre a morte. Então, eu quero desejar que todos aqueles nessa Páscoa possam ter uma experiência única e individual com Jesus, que todos possam reafirmar a sua aliança com Jesus, colocando e entregando e confessando Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Quem não ainda fez, que possa ter uma reflexão, meditar nesses textos, que possa fazer essa entrega e passar da morte para a vida, assim como Jesus passou da morte para a vida, porque todos nós ressuscitamos com Ele. Feliz Páscoa a todos, Deus abençoe, obrigado, presidente, eu vou à palavra.
Obrigada, vereador Wederson Lopes, vereador Alex Martins.
Obrigado, presidente, pela concessão do espaço. Apenas insistir volta do distrito de Suzânia, de forma muito persistente, falando das dificuldades das passagens de sinais, reforçar o pedido aqui, já falei contigo, você já conversou com a equipe, eu sei que o período chuvoso é um período muito complicado de fazer todas essas condições de acessibilidade, sei que já tem máquinas na região, mas o nosso pedido é quase que exclusivo para a situação das pontes, realmente das passagens, garantir principalmente a produção rural de todos aqueles produtores, mas principalmente ou também o transporte, ou garantir o transporte escolar de todas aquelas crianças que estão na rede municipal, ou depende da travessia. Repito que eu sei que o trabalho está sendo feito, mas coloco assim, só com pauta e resposta a todas as pessoas que nos dirigem, nos cobram, da necessidade de, pelo menos nas passagens, nas pontes, ter esse olhar com mais carinho. Eu vou falar o que
é a réplica
ao vereador Jean Carlos.
Obrigado. Apenas para justificar aqui, vereador Alex, de fato, nós já abordamos esse assunto e, infelizmente, pelas circunstâncias aí de chuvas, houve alguns atrasos. Teve também uma semana aí em relação ao maquinário da Goinfra, que tem uma escala pré-organizada lá, que não pôde estar aqui no município. Mas retornaram e, infelizmente, o atraso maior foi em decorrência das fortes chuvas na região, sobretudo também na zona rural. Então, eles estão concluindo esse trecho ali no, em Interlândia, e eu, da mesma forma que sou, ansioso para que possam chegar ali a 001 da Miranápolis-Suzânia e as demais sinais de Suzânia, mas bem disso o senhor, que carece já de bastante tempo de manutenção, e nós esperamos que o mais breve possível esteja lá. O Anderson nos confirmou que seria segunda, mas em decorrência das chuvas, como eu disse, não foi possível iniciar, mas eu creio que até no mais tardar, na próxima semana, nós estaremos comemorando a manutenção das sinais de Suzânia e certamente tranquilizando, dando melhores condições para todos os moradores daquele local.
Obrigada, vereador Jean. Já com a palavra, vereador Marcos Carvalho.
Presidente, só para corroborar a fala dos colegas, porque também foi acionado pelos motoristas e pelos professores da Escola Municipal Gomes de Santana Ramos. Ontem, desde o meio-dia, eu enviei os vídeos e as cenas para o secretário de Obras, o Thiago, também para o Poder Executivo, para o prefeito Márcio Corrêa. E como o vereador líder aqui, o Jean, disse, as equipes já estão a pronto e a segurança dessas crianças, que são alunos da rede municipal, nos importa muito, como também dos transeuntes que utilizam as estradas vicinais, não só daquela região, mas todas as estradas vicinais do nosso município. Então fica aqui a preocupação do Poder Legislativo e a nossa atenção nesse caso.
Presidente, ainda em tempo, temos duas correspondências, uma de autoria do vereador Leitão do sindicato, justificando a ausência por motivo de agenda externa, e também ainda do vereador Luzimar, também em razão de compromissos previamente agendados de agenda externa.
Só uma ordem.
Eu vou falar.
Só um momento. O Suenda já está inscrito aqui, vereador Divino Santa Cruz.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Quero aproveitar essa oportunidade aqui para poder fazer um relato e um agradecimento ao mesmo tempo e até mesmo um alerta, né? Ontem, ali no projeto Frequente para a Vida, a psicóloga Alana realizou uma roda de conversa com os alunos de todas as suas faixas etárias de idade. E eu estive presente no período da tarde, uma coisa que me preocupou muito, né? Porque a psicóloga, ela pegou uma folha em branco, estendeu e fez a seguinte pergunta aos alunos: você vai pegar essa folha e vai amassá-la para você responder essa pergunta. E a pergunta da psicóloga era a seguinte: o que alguém te disse que te deixou magoado até no dia de hoje? Então, ali houve vários depoimentos, e os mais variáveis. Um que me chamou muita atenção foi uma criança dizer que ela não seria nada na vida. E essa frase veio de um responsável, né, que é um pai. Outra disse que o fato de ter, pela chamada de macaco, ela ficou bastante chateada e que isso magoa bastante. Por que que eu estou trazendo esse tópico aqui? Porque muitas vezes a gente não sabe com quem que as nossas crianças, nossos adolescentes estão andando. É importante que a gente faça uma reflexão, averigue quem é pai, quem é mãe, quem é responsável por alguma criança ou adolescente. Analise o que você vai falar, porque muitas vezes uma pequena frase que você diz para eles, eles vão ficar bastante chateados e magoados eternamente. E o mais importante de tudo é a gente ressaltar, né, da importância, mais uma vez aqui, das ONGs do terceiro setor. Porque elas estão ali na ponta, elas estão atendendo, elas estão conversando, estão dialogando. Muitas vezes a criança ou adolescente, ela não tem, entendeu, a abertura de falar com o pai e com a mãe. E ela acaba utilizando ali aqueles momentos que a gente tem de roda de conversa para poder falar com o professor, com a psicóloga e com os responsáveis da parte administrativa. Então, eu quero aqui, mais uma vez, salientar a todos nós aqui que somos pais, que somos responsáveis, que verifique com quem que seu filho anda, o que seu filho está falando, para que você possa ter, sim, a ciência do que pode estar acontecendo com seu filho. E analise muito bem a hora que você for dizer alguma coisa. Às vezes, no nervosismo, você acaba dizendo algo de uma maneira que você não tem o interesse de prejudicá-lo, mas acaba afetando por um longo período de tempo. Então, aqui quero agradecer mais uma vez a psicóloga Alana, que faz um excelente trabalho em projeto Campanhas para a Vida, e também a Rayane, que faz parte do administrativo. Tá? Parabéns pela iniciativa, fiquei muito feliz. Tivemos uma repercussão muito boa dos pais, depois me ligando aqui, dizendo que realmente mudou completamente o conceito e maneira de tratar o seu filho. Devolvo lá, presidente.
Obrigada, vereador Divino. Vereador Hamilton, do Autismo.
Bom, protocolamos nessa casa um projeto de uma pessoa com deficiência sem casa, para acompanhar os programas do governo executivo, tendo em vista que no nosso país nós temos hoje mais de 20 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, 212 bilhões de habitantes, então um percentual bem significativo, assim como também na nossa cidade. Então, projeto que vai acalhar conforme que está também garantido na lei federal, Estatuto 13.146. Então, é um projeto que eu gostaria de chamar a atenção dos novos pares, a gente atender aqui também, que seja acompanhado pela Procuradoria e também pelo Executivo, para que possamos avançar nessas garantias das pessoas com deficiência no nosso município. Também quero aqui fazer uso da palavra no sentido das questões ali da AN-15, né, o Corpo Santo Antônio, ali da região de Serra do Israel, que faz o trânsito também, professor Marques, que o senhor mesmo chegou aqui, foi procurado, né, e quero aqui parabenizar ali os professores, professor Marcos, professora Kelly, né, que tem tido essa atenção ali, junto à comunidade do Colégio Santana, Souza Ramos ali em Sozânia, que tem buscado aí as melhorias através do trânsito ali, trazendo qualidade para os alunos. A escola ficou muito bacana, muito importante, acessibilidade, mas também encaminhamos, contribuindo aí, né, ao secretário Thiago, com certeza teremos ali um tempo mais rápido ali. Uma das questões que ali aconteceu, deslamento ali próximo à ponte, e tivemos dificuldade no trânsito, no tráfego das crianças ali para a escola. Quero aproveitar aqui também minha fala, agradecer mais uma vez a parceria da UNIPK, que é a universidade que nos apoiou no projeto que tivemos aqui, o emprego apoiado, no último sábado, né, um momento muito importante aqui de palestras voltado para a comunidade autista. A UNIPK, que tem para esse mês, parceria aqui com a Câmara, né, e também a sua Procuradoria, é, né, uma promoção muito importante, né, custo aí que varia de R$ 500 a R$ 600, né, para esse mês está a R$ 139,00. Então, agradecer a Cláudia pela parceria ali do Polo da UNIPK, bem aqui próximo ao SESC. Também agradecer aí, né, ao Fogo Sem Fuego, né, através do Maurício, também em parceria do Biscoito Torradinho, e que também, né, fez a parceria para que nós pudéssemos adquirir os abafadores para poder aí fazer esse sorteio para a comunidade autista, né, aqueles que têm a necessidade dos abafadores. Então, muito obrigado, eu vou falar.
Obrigada, Real Milton, do Autismo. Policial Federal Suender.
Quero usar esse espaço na ordem, poderia usar a telecomunicação, mas vamos dar logo na ordem. Para fazer um convite, eu quero convidar a todos, né, católicos, cristãos, continuar participando da Semana Santa. Hoje, quarta-feira, é dia da procissão do encontro, que é a profunda reflexão do encontro da Virgem Maria com Jesus. Amanhã, quinta-feira, o dia da meditação sobre o dia que Jesus celebrou a ceia com os apóstolos, instituindo ali a Eucaristia. Sexta-feira, o dia de jejum, reflexão, onde os fiéis são convidados a meditar no sacrifício de Jesus. Sábado, O Sábado Santo é um dia de silêncio, oração, reflexão, e o preparo para a ressurreição de Cristo. E o domingo, né, domingo de Páscoa, celebramos aí a ressurreição de Jesus Cristo. É o dia de alegria, é o dia que marca o fim da Semana Santa, a vitória de Jesus, né, sobre a morte, dando início aí à celebração, dando início, né, à celebração da vida eterna, e um dia de alegria com muita esperança. Então, de hoje até domingo, né, para nós católicos, temos aí uma linha, muitos acreditam que é feriado, né, mas para nós católicos não é feriado. Então, para nós católicos é dia, né, de estar presente nas paróquias, nas igrejas, para a gente participar, para a gente estar junto com Jesus, né, junto com a nossa comunidade, para que a gente cada dia mais possa fortalecer espiritualmente. Então, estou aqui para convidar cada um de vocês, né, e feriado a gente deixa para outra época, né, é o dia realmente de celebração, né, o dia de jejum, é o dia de meditação, reflexão. Já começou, né, na verdade, a Semana Santa, mas dando continuidade de hoje, quarta-feira, até no domingo, tem eventos, né, nas paróquias, nas igrejas, para que nós católicos possamos participar, podemos fortalecer nossa vida espiritual. Eu acho que o maior alimento, né, que a gente possa ter é a vida espiritual. Reforça a família, reforça o cristianismo e reforça tudo aquilo que a gente segue, né, como bom para a sociedade. Então, reforçando aqui, só o convite para cada um de vocês estar participando, né, desses atos, né, que são santos, esses atos santos da Semana Santa. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, policial federal Suender. Vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Também, Suender, não diferente. Nós estamos aqui com a vasta programação do nosso Santuário de Santo Antônio e certamente aqui cumprimentado de Diocese de Anápolis por todo o trabalho e empenho, sobretudo nas programações para a comunidade católica. E quero reforçar aqui aqueles que participam. Eu, particularmente, Suender, desde que me entendo por gente, né, evito realmente viagem, gosto de estar guardando os dias santos, sobretudo na Semana Santa. E eu participei, acho que me entendo por gente, da procissão do encontro. E hoje tem a procissão do encontro, então, lá no Santuário de Santo Antônio, às 19 horas, né, as mulheres com a dor de Nossa Senhora e os homens com a dor do Nosso Senhor dos Passos, às 20 horas, Santa Missa. A quinta-feira, lembrando, temos a missa do Crisma na Catedral Bom Jesus, às 9 horas. Já, ainda na quinta-feira, às 20 horas, temos a missa do Senhor e às 21 horas, vigília eucarística. Na sexta-feira, Paixão do Senhor, começamos com a oração das laudes no santuário. Depois, às 9 horas, temos a via sacra. Ao meio-dia, a oração das 12 e às 15 horas, a celebração da Paixão do Senhor, também lá no Santuário de Santo Antônio. Às 18 horas, a tradicional procissão do Senhor Morto, e que convida a todos, né, participantes da comunidade do Santuário de Santo Antônio, que estejam presentes. E às 19 horas, a meditação das sete palavras. No sábado, temos 8 horas o texto pelas almas, meditação sobre a mansão dos mortos, que é tradicionalmente realizado lá no cemitério de São Miguel, Suender. E às 20 horas, a vigília pascual, também no Santuário de Santo Antônio. E no domingo, são várias as missas da missa de Páscoa, 7, 9, 11 horas, 17h30 e 19h30, Santa Missa no Santuário. Então, estão todos convidados e realmente é um período de reflexão, de renascimento, que o sentimento realmente pregado por Cristo, de paz e harmonia entre os povos, possam ressurgir e renascer no coração de todos, né, nesse tríduo pascual, que certamente é um momento oportuno para refletirmos sobre nossa vida, sobre nossa passagem aqui, sobre o que realmente temos feito e de bom para a população, para a sociedade, para o próximo, né, para a sua família. Então fica aí o convite que todos possam valer-se desses dias para reflexão e, sobretudo, comemorarmos o renascimento de Jesus Cristo. Devolvo a palavra, senhora presidente.
Obrigada, vereador Jean Carlos. Não havendo mais inscrição na ordem do dia, já encerro a ordem do dia e abre as comunicações. Entre falar. Vereador Divino Santa Cruz.
Comunicando, né, presidente? Quero usar esse espaço aqui para poder fazer um convite, né? Primeiramente, para a nossa audiência pública no próximo dia 24, às 8 horas da manhã, a todos os pares, né? E também, a gente vai estar realizando no dia 9 de maio, ali na Escolinha do Corinthians, na Pedro do Vico, a segunda edição do Mães em Campo, capitão Elisete. Eu queria estender o convite para a Vossa Excelência, né? Para a Celiane aqui, para a Andréia, para a Cleide, para a Thaís, para que possam mostrar os seus dotes futebolísticos, né? Que é um momento ali de lazer, entendeu? De diversão, que várias mães participam e que se vocês tiverem a oportunidade de participar, vocês podem ter certeza que vocês vão gostar pra caramba, viu? E aproveitar também aqui e registrar aqui que eu me desbruçarei com todas as minhas forças para poder encontrar uma foto do Jackson Charles ou um vídeo dele jogando futebol, tá? Irei a todos os clubes que ele citou aqui para poder realmente comprovar se é verdade ou não, tá? Eu vou falar, presidente.
Olha, Divino, eu vou deixar esses dotes para a capitã Elisete, que eu acredito que tem muito mais capacidade de atender esse seu desafio. Eu posso servir como torcida, árbitra, apoio de todas as formas, mas o dom do futebol não é o meu, infelizmente. Mais alguém nas comunicações? Não havendo mais inscritos na comunicação, encerro essa sessão ordinária e... Vou ver aqui qual que é a próxima convocação, está sem aqui. Convoco outra para o dia 5 de maio, em horário regimental. Sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão.
Muito bem, concluída a última sessão do mês de abril aqui na Câmara Municipal, no plenário que é o Teófilo Vilela, e como a presidente Andréa Rezende colocou aí, a próxima sessão está convocada para o dia 5 de maio, às 9h30 da manhã, aqui na Rádio Manchester, no canal da TV Câmara do YouTube e no Instagram da Câmara Municipal. Marcos Vieira, valeu.
Valeu, Orisvaldo Pires, até a próxima.
E a você que ficou ligado com a gente, um grande abraço, obrigado pela audiência, fiquem com Deus e até o dia 5 de maio.